Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui esperando pelas informações de Chicago. Foi um dia de pouca variação, quedas aí pequenininhas em torno aí de um ponto nos principais vencimentos. Depois de uma semana de bons negócios, bons preços, alta significativa lá em Chicago, a semana começa aí com esse mercado um pouco mais cauteloso. Por quê? O que está acontecendo? Teve alguma mudança de cenário? Tem alguma informação que pode fazer um investidor parar para pensar? Enfim, vamos perguntar isso para o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, está aqui com a gente já no telão. Meu caro, semana meio aparentemente de cautela aí, pelo menos nessa primeira sessão. Motivos para essa cautela, Kogo?
Sim, boa tarde a todos. Motivos basicamente ligados à expectativa com o novo relatório de oferta e demanda do USDA, né? Que sai na quinta-feira, isso, né? E também com as negociações em andamento, aí mais uma rodada de negociações entre China e Estados Unidos, dessa vez com uma pequena expectativa aí de que possa haver um acordo parcial que envolva algumas commodities, alguns segmentos da economia, não tudo, e os chineses já vêm demonstrando isso através de compras que vêm sendo feitas, principalmente de soja, né? E isso foi um dos fatores que acabou incentivando essas altas recentes da semana passada. Hoje a gente pode desconsiderar uma baixa muito pequena aí, leve baixa na soja, uma pequena alta no milho, mas um viés altista para os dois grãos nesse momento, em função de que a expectativa que o relatório vai apresentar é um número menor de safra, de novo, repetindo aquela queda gradual que já vem ocorrendo nos últimos relatórios, e muito provavelmente também possa apresentar números de estoques de passagem dos Estados Unidos menores. Então, acho que é um certo consenso, assim, de que haverá um, não sei em que tamanho, em que volume, corte na safra e corte nos estoques. E se isso acontecer, isso novamente vai ser mais uma injeção altista para as cotações futuras.
Que número você está na cabeça aí? Qual que é o número que você trabalha para a safra americana nesse momento, Coco?
Eu acho que não vai ser nada como já é a tradição do STA, eles não vão ampliar muito a nova meta, como o processo de colheita está em curso, não é praxe eles fazerem um corte agressivo com a colheita em curso, né? Então, talvez já sinalizem, aí, pensando aí em torno de alguma coisa, corte 2, 3% a menos na safra de milho, e talvez também uma produção aí, uma coisa também ao redor disso, 3, 4% menos na produção de soja. Um corte pequeno ainda, talvez vá vir um novo corte ainda no relatório de novembro.
Muito bem. A gente tinha no relatório passado já uma redução de 100 para 99 milhões de toneladas no caso da soja, e estoques passando de 20,5 para 17,4. Então deve reduzir mais um pouquinho, mas mais em termos de correção do que... enfim, uma baixa muito significativa, Kogo?
Será mais isso, corrigir um pouquinho a produtividade aí, né, trazer dois sacas a menos aí por hectare no caso da soja, um pouquinho mais no caso do milho. Vamos observar, mas tudo está indicando realmente que é isso, né?
Mas o relatório já levando em conta essa onda de frio que está acontecendo lá nos Estados Unidos ou não ainda?
Pois é, não creio não, embora isso realmente vai ser mais um fator que virá afetar o potencial produtivo deles, né? Só para lembrar, assim, é uma onda de frio num momento crítico, onde vai pegar em torno, em número médio, onde 30% dos lavouras no período de risco, e que não tem nada de anormal. É um frio, uma geada, num período normal nos Estados Unidos. O problema é que a safra está 30 dias atrasada e vai pegar um terço da safra, um pouco menos que isso, num período crítico. Então, não acredito que o USDA vai jogar dentro do relatório alguma perda referente a esse risco. Isso, se acontecer, vai acontecer no relatório de novembro, não de outubro, não em outubro.
É mais uma correção técnica mesmo dos números, né?
É, sem dúvida. E também houve uma certa posição dos fundos, né, que se inverteram um pouco. É, por exemplo, né, no caso da. É, nós tivemos uma reversão aí, o último relatório da CFTC, né? O saldo vendido dos fundos diminuiu 75% na semana que encerrou, no dia 1º de outubro, né? Então, acho que os fundos já tinham exagerado um pouco, aí viram que já não tinha mais tanto potencial de alta e tiraram um pouco o pé. Então, acho que é mais, vamos falar assim, um ajuste de posições mesmo. Só isso, nada mais.
Muito bem. Agora, a gente está vendo o Chicago trabalhar num patamar entre 9, 9,10 aí, até 9,50, Kogo. É um patamar consolidado esse?
Creio que sim, o patamar mudou. O patamar mudou. Nós ficamos amarrados num patamar de 8,50 por bushel, que não conseguia nem chegar aos 9 durante um longo tempo, mesmo depois das inundações. E agora não, o patamar criado agora é um patamar entre 9 e 9,50 por bushel para os vencimentos que vão aí até julho de 2020. Muito similar com o ocorrido com o milho, né, que está cravando aí um patamar já consolidando ao redor dos 4 por bushel, que já tinha feito, devolveu e agora voltou a esse patamar. A diferença é que a soja não tinha criado esse patamar mais alto, agora ela criou um patamar mais alto com em cima de números concretos, perda na safra americana pequena, perda que cresce a cada levantamento do SDA, estoques trimestrais, uma surpresa positiva, altista, mostrando volume de estoque abaixo do esperado pelo mercado para os dois grãos. Tudo isso vai criando uma sensação altista para os dois grãos de Chicago.
Mas continua com fôlego para dar continuidade às altas ou é um novo patamar que está estabelecido e consolidado e precisa de notícia nova para mudar?
Precisa uma notícia nova mudar, precisa uma revisão de safra ou revisão de estoque ou algum acerto comercial entre Estados Unidos e China de forma mais consistente, onde haja não só a boa vontade dos chineses de comprar mais volumes de soja, mas algum acerto em nível de segmentos econômicos, onde eles sinalizem que estão começando a afrouxar a guerra comercial de fato mesmo, né? Isso pode acontecer ao longo dessa semana e pode acontecer até um dia antes ou no mesmo dia da divulgação do relatório do SDA, né? Então pode já durante a semana ter ou nenhuma notícia ou um somatório de notícias aí que possam levar a um viés autista novamente.
Qual sua expectativa com relação a essa reunião, Kogo? Vai sair acordo ou aquilo que você falou no começo deve acontecer aí do acordo parcial só?
Nesses seminários que eu tive aí, que eu estava relatando para você antes da entrevista, ainda não rola muito ceticismo em relação ao acordo, né? Até porque o Trump agora também está envolvido com problemas de ordem maior, né? No curto prazo, tentar lidar com a questão do impeachment e tudo mais. Por outro lado, pleno emprego, número de emprego absurdamente positivo nos Estados Unidos, e aí ele guerrilhando com o Fed para tentar alterar a taxa de juros, né? E o Banco Central americano não quer mexer nisso. O nível de emprego é muito bom, a inflação piorou um pouco nos Estados Unidos. O cenário econômico lá, evidentemente, não dá para negar, é favorável nos Estados Unidos. Então ele talvez queira continuar levando a guerra comercial em frente para ter esse trunfo para as eleições presidenciais. Então, há muito ceticismo com relação ao acordo. Isso eu tenho notado e tenho corroborado aquilo que tem falado aqui. Agora, a gente não pode negar que a qualquer momento pode vir algum acerto maior, de maior calibre, onde ambas partes acabem, já que estão perdendo PIB dos dois lados, né? Em algum momento as duas partes acabem cedendo em alguns pontos aí e isso envolva commodities agrícolas.
E exatamente, em especial a soja aí, né?
Exato.
De um lado, os Estados Unidos precisando vender, de outro, a China precisando comprar e sem ter onde comprar, a não ser nos Estados Unidos, né?
A gente pode falar em soja e carnes,
É,
né?
exatamente,
Duas
exatamente.
coisas, né?
Muito bem. Bom, Brasil, Kogo, o que que você está vendo em termos de preço, em termos de negociação?
Os produtores estão mais animados, venderam mais. Ouvi muitos relatos de produtores que tinham vendido já 30%, 25%, 35% da safra nova, querendo alongar mais esse percentual de vendas, entendendo que o momento é favorável, que é uma combinação de futuros em alta em Chicago, mais o câmbio alto, mais um prêmio. Que não é favorável, mas não é ruim no curto prazo, e mas principalmente a cotação oferecida em reais é atrativa, ela é boa, ela colocada numa planilha, ela deixa uma rentabilidade alta, similar à vista em 2018, 2019, em quase todas as regiões. Então, algumas estão mais adiantadas, como as estados do Centro-Oeste, que estão aproveitando mais, o pessoal de São Paulo fazendo a mesma coisa, Minas também. O Sul mais atrasado um pouco, o Paraná já é um pouquinho mais avançado do que é o tradicional. E parece que as cotações passam a atrair mais os vendedores brasileiros. Se você imaginar que no mais longo prazo, pensando de janeiro em diante, vem uma safra grande na América do Sul, vem uma pressão da safra da Argentina e do Brasil, que tudo indica que vai colher uma safra recorde, uma safra atrasada, que vai criar um certo aglomerado nos portos, e também o principal de tudo, né? Nada indica que não vá se ter um clima normal nos Estados Unidos para a temporada 2021, que seria uma recomposição da safra americana, e isso no longo prazo é bem baixista, e quem tem isso em mente, prefere se proteger agora.
Você acha que o fator dólar também pode ser um fator de pressão negativa para os preços para o ano que vem?
Pode, porque muitas consultorias já estão trabalhando com dólar de 3,80, algumas mais ainda arrojadas com 3,70, mas a média do que se escuta é que assim, nesses seminários todos, onde tem economistas e grandes consultorias que operam com estimativa de câmbio, é que não há um cenário no Brasil para que o câmbio venha no curto, médio prazo para uma linha abaixo de 3,90. Então, de qualquer forma, 3,90 não é igual a 4,05 ou 4,10 centavos, né? É um patamar inferior, embora superior àquilo que vinha se estimando 2, 3 meses atrás. Ainda é inferior ao atual. Então, também tem uma questão de que todos os fechamentos que a gente está falando, os produtores estão procurando fechar em reais. Ou seja, estão procurando aproveitar a situação cambial de dólar à vista e de dólar futuro.
Você falou aí que a média de preços das negociações da safra nova aí estão praticamente iguais às do ano passado. Que médias são essas, Kogo?
Ouvi relatos, por exemplo, na região sudeste de produto no Porto, março, abril, R$ 84, R$ 84,50, R$ 85, isso liquidando R$ 78, R$ 79 a saca no interior. São níveis de preço bastante atrativos, estou toda consciente disso, é um nível de preço bastante interessante, que é muito provável que ele não possa correr o risco de não ter isso lá na frente. E todos que tiveram oportunidade de conversar de maneira reservada, disseram que para eles esse preço é bastante interessante, que alongariam as suas posições de venda em função de ser um preço bastante remunerador.
O Antônio Ricardo, lá de Posse, Goiás, ele pergunta para você o seguinte: as previsões são de chuvas irregulares, consequentemente, atraso do plantio. Isso já está afetando a formação de preços da soja, Kogo, na sua opinião?
Não, acho que não, penso que não pelo seguinte, também, por outro lado, é consenso, isso eu ouvi da nossa parceira aqui da SOMAR Meteorologia, mas também é confirmado pelo INEMET e por outros órgãos de meteorologia, que nós temos um atraso, mas nós temos uma configuração climática futura boa, interessante. Provavelmente as chuvas atrasadas voltam a se regularizar ao longo de outubro e novembro no Centro-Oeste. Um bom volume de chuvas com uma regularidade maior chegando em fim de novembro, dezembro no Mato Piba. E agora também, por fim, uma visão de que pode haver risco de estiagem, mas não vai haver risco de seca extrema no sul. O que seria uma coisa quase que inusitada e não vista nos últimos anos, que seria um clima favorável de norte a sul do Brasil para um ano safra novo, que de transição entre o fim de um ninho e um clima neutro nos próximos meses, né? Quer dizer, se tudo isso realmente se configurar, está pintando aí uma safra de grãos recorde e, obviamente, uma safra de soja recorde no Brasil.
Mas a janela de plantio da soja vai acabar empurrando a janela de plantio do milho. Milho vai ser problema, na sua opinião?
Aí sim é outra história. Aí todo e qualquer atraso que a gente venha a ter na lavoura de soja, como já está ocorrendo, vai acabar impactando negativamente na lavoura de segunda safra de milho, tanto em termos de período de plantação, de risco, de produtividade, o que por sua vez também acaba sendo um fator de sustentação e no médio e longo prazo altíssimo para o preço do milho, já que o Brasil está exportando volumes extraordinariamente altos, recordes absolutos, né? E pode ter problemas com a implantação da sua segunda safra. Lamentável do lado do produtor, porque vai deixar de aproveitar a rentabilidade de uma segunda safra que foi muito boa nesse ano que passou e poderia ser boa e poderá ser boa novamente no ano que vem. Mas realmente, eu acho que também é outro consenso, é que a segunda safra do ano que vem já não tem mais condições de ser igual a essa que a gente escolheu agora.
Renato Albuquerque, de Uberlândia, pergunta se a gente pode ver soja para 2020, maio de 2020, a R$ 90 nos portos.
Aí dependeria de dois fatores, ou três. Primeiro, o câmbio ficar na situação atual ou subir. Não acredito nisso. O segundo, uma recuperação das cotações futuras de Chicago. Isso é possível, porque se ocorrer, por exemplo, essa estimativa de menor estoque, menor safra e ainda alguma aproximação comercial maior entre Estados Unidos e China, os preços futuros de Chicago para o primeiro semestre vem sobem e podem levar a soja a um patamar mais alto no Brasil. E terceiro e último, que está difícil por enquanto, é uma recuperação dos prêmios dos portos brasileiros, que estão muito baixos. Historicamente, eles estão metade da média histórica para abril e maio do ano que vem, uma coisa de 20 centos positivo sobre Chicago. É um nível muito baixo, é quase zero a zero, né? Quase vendeu o preço de Chicago.
Mas no caso específico dos prêmios, está intimamente ligado aí com a negociação China-Estados Unidos, Kogo?
Duas ou três coisas que a gente poderia citar. Primeiro, a primeira coisa é essa. Há uma expectativa de que haveria uma aproximação ou um acerto aí em algumas commodities, alguns segmentos entre China e Estados Unidos, e aí você teria muito mais demanda sobre soja norte-americana, Estados Unidos esses que estão bem estocados, e isso diminuiria a pressão sobre a soja sul-americana e a brasileira, e o prêmio do porto do Brasil continuaria fraco. E o segundo motivo é que você realmente, do lado daquele que o ofertante do prêmio, ou seja, entre aspas, o vendedor do prêmio, o negociador de prêmios, ele não está havendo motivação para elevar o prêmio, para originar ou forçar a originação de soja no interior, sabendo que, primeiro, a soja vai atrasar, vai ter pouca soja no começo do ano, vai acumular entregas de produto nos portos, não só de produto de contrato, mas com produto colhido também, já que a gente vai ter um atraso que já está ocorrendo de plantação de lavoura em várias regiões do Brasil. Então, tudo isso é maior tempo de espera de navio, mais fila nos portos. Isso tudo geralmente está ligado a um prêmio em baixa. Talvez não tão baixa como esse que está aí, mas é um segundo motivo de uma pressão tão baixa de tanta baixa sobre os prêmios para março e abril do ano que vem.
Muito bem. Então, resumindo, é hora de participar, Kogo?
Na soja, sim, sem dúvida. Principalmente tanto na venda de disponível como na venda futura. Quem está fazendo agora não tem nada a perder, vai fazer uma bela comercialização, pode deixar de ganhar alguma coisa à frente, mas certamente vai garantir uma rentabilidade excelente. No milho disponível, mesma coisa, mercado aquecido, preço em alta, demanda firme,
Disputa interna, né?
disputa interna violenta, exportação ultra firme. Vai ter outro volume de barque excepcional também em outubro, provavelmente também em novembro. Vai ter espaço para exportar milho em janeiro, porque vai ter pouca soja. O cenário é extremamente positivo. Então, para vender no disponível, milho também. E também, quem quiser fazer posição futura de milho, também parece interessante, à medida que você vai ter um milho sustentado em termos de mercado futuro, pelo menos nos primeiros 3, 4 meses do ano. Mas aí vai ter que ter cuidado em não fazer uma parcela muito grande, porque o risco climático da segunda safra brasileira esse ano vai ser maior.
E tem a questão da oferta americana também, que pode ser maior, né, Kogo?
Não, realmente, isso não dá mais para afastar o fato de que, até o momento, a gente tem todo o indicativo de que o clima será favorável para a próxima temporada norte-americana. E isso pegando o país com estoques ainda relativamente elevados, frente a tudo que aconteceu, embora eles possam estar abaixo do esperado, eles são bem elevados ainda. Então, isso juntamente com uma safra normal, coisa que não aconteceu esse ano, foi uma quebra bem grande de safra, poderia gerar uma pressão, mesmo com um acerto comercial com a China, poderia levar uma pressão baixista nos contratos de mais longo prazo. Então, é bom não ficar exposto a isso lá na frente.
Legal. Belas dicas, Carlos Kogo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Kogo.
Eu agradeço, um abraço a todos e uma boa semana de trabalho.
Valeu, um abraço para você. Tá aí o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversando aqui com a gente, fazendo a análise dele em relação ao mercado. Kogo acredita no mercado consistente, mas ainda precisa de novidade para fazer mudar de patamar. Já mudou daqueles 8,50. Entre 8,50 e 9, agora o patamar é entre 9 e 9,5. Já melhorou, mas para evoluir é preciso que aconteçam coisas novas. Relatório do USA dessa semana pode trazer alguma informação importante, mas mais importante que isso é um acordo entre China e Estados Unidos, mesmo que parcial, atingindo aí a soja principalmente. Isso pode também mudar um pouquinho o cenário de demanda chinesa, né? E, consequentemente, melhorar os preços da soja lá nos Estados Unidos. Portanto, vamos ficar atentos a esses dois detalhes, esses dois fatores que devem se desenrolar ao longo dessa semana. Você, é claro, fica sabendo de tudo aqui pelo Notícias Agrícolas. Vamos aos números, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Novembro, 9 dólares e 15 centes por bushel, recuando um pontinho. Janeiro, 9,29, caindo 0,75. Março de 2020, 9 dólares e 40, com queda de 0,25. Só o maio, 9 dólares e 50 centes por bushel, leve alta de 0,25. Vamos ver o milho. Milho para dezembro, 3,87, subindo 2 pontos mais 25. Para março, 3,99, 2 de alta. Para maio, 4 dólares e 4 centes por bushel, também com 2 de alta. E o julho subindo 2,5 a 4 dólares e 8 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho. Dezembro, perdendo 1 ponto mais 25 a 4,89. O março, 4,96, queda de 1 ponto. Maio, 5 dólares e 2 centes por bushel, 0,75 de queda, aliás. E o julho, 5 dólares e 6 centes por bushel, 0,75 também de queda. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.